aqui com os irmãos nessa noite, desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, que versículo maravilhoso esse 6 aqui de 2 Coríntios capítulo 3, né? Fala que o Senhor, irmãos, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aleluia! Aleluia por essa nova aliança, irmãos. Não mais vivemos na velha aliança, que era baseada no sangue de animais, né? No Velho Testamento. Mas, irmãos, o Senhor nos introduziu na nova aliança. E essa nova aliança é mediante o sangue de Jesus. Glórias ao Senhor. Não mais sangue de bodes nem de touros, mas o precioso sangue de Cristo. É o ministério do Espírito e da vida. Glórias ao Senhor. Então, a mensagem dessa noite, irmãos, ela fala da nossa identidade com o ministério. Da nossa identificação com o ministério. Nós, ao longo desses últimos meses, todas as mensagens, né, sábado após sábado, foi falado sobre a epístola de Paulo aos Coríntios. Não é? E uma coisa, irmãos, que chama muito a atenção, a nossa atenção, nesse livro, né, nesses dois livros de Paulo, nessas duas epístolas de Paulo aos Coríntios, é a frequência com que Paulo tem que, vamos dizer assim, defender o seu apostolado. A todo momento, Paulo ele é levado a defender, não é? A afirmar aos irmãos, aos santos na cidade de Corinto, que ele era também um apóstolo do Senhor, embora chamado fora de tempo, como ele mesmo diz, não é? Ele não foi um dos 12 que viveram com o Senhor ali os 3 anos e meio, né? Ele foi chamado depois, mas mesmo assim, irmãos, um apóstolo chamado pelo Senhor. Amém? Então, agora, ao longo do livro de Coríntios, nós vemos isso, né? Aqui no 1 Coríntios, capítulo 1, aqui, olha só, no versículo 10, fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, da mesma disposição mental, do mesmo pensamento e do mesmo parecer. E aí ele vai, né? Qual era o motivo, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, e aí o 12, né? Continuando aqui, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, irmãos, aqui nós vemos claramente que os irmãos ali em Corinto, eles questionavam o ministério de Paulo. Eles questionavam a autoridade de Paulo. Por isso, eles tinham essas preferências, né? Apolo, esse nome que é mencionado aqui, é um irmão que ele também era um judeu, creu no Senhor, e ele foi para lá, para Corinto, não com a intenção de causar divisão, certamente, mas por ser muito eloquente, né, falar palavras bonitas, os irmãos ali em Corinto acabaram gostando do jeito dele, né, e preferindo ele a Paulo, né? Então, irmãos, nós vemos que a todo momento aqui, Paulo tem então que ficar afirmando a sua autoridade apostólica, não é? Se a gente for prosseguir aqui, a gente vai ver que em toda a epístola, né, ele faz, em vários pontos dela, ele faz essa vindicação da sua autoridade apostólica, não é? Em vários pontos ele reprova, não é? Ele exorta como a pai, E ele chama os coríntios a de volta à sensatez. Né? Irmãos, talvez por conta dessa situação dos coríntios, da igreja, da dureza de coração deles, da rebeldia deles, pelo fato, o fato deles não aceitarem a autoridade e o ministério apostolado de Paulo é porque eles tinham um coração duro, né? Um coração de crítica. Né? Hoje, para nós, não sei para os irmãos, para mim pelo menos, a gente não entende o porquê deles serem tão críticos com Paulo, porque hoje nós olhando as epístolas, né, as 14 epístolas que Paulo escreveu, nós temos Paulo em alta conta, não é verdade, irmãos? Não é esse o nosso sentimento com o apóstolo Paulo? Não é? Nós vemos o quanto Deus usou Paulo para levar o evangelho para os gentios. Irmãos, esse homem, ele colocou a própria vida em risco muitas e muitas vezes. Né? Foi açoitado, naufrágios, né? Tantas situações, prisões, humilhação por conta do evangelho. E mesmo assim, irmãos, ele aqui é rejeitado pelos irmãos. Então, não pense que naquela época era fácil para Paulo ser aceito. Não era, irmãos. Sabe, os irmãos ali da igreja em Corinto, eles não tinham, não aceitavam sobre eles de uma forma, não acolhiam de uma maneira tranquila, né, o ministério de Paulo. É claro isso aqui. Eles não se identificavam com o ministério de Paulo. E por conta disso, eu creio que aqueles 11 problemas relatados na primeira epístola de Paulo aos Coríntios surgiram por conta desse coração deles. Né? Um coração insubmisso, um coração incrédulo, muitas vezes. Né? Paulo fala de incredulidade aqui na epístola. Né? Um coração, né, de não aceitar a autoridade de Paulo, de criticar Paulo. Né? Paulo foi criticado até, irmãos, pasmem, olha só, no final da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, Paulo fala para eles de um sentimento que ele tinha, de ir vê-los pela segunda vez. Né? Aqui no capítulo 16, versículo 5, fala assim, ó: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Então ele tinha o sentimento de ir para a Macedônia, e antes ele tinha o sentimento de passar por Corinto, que ficava na Acaia, né, que é a atual Grécia. E o 6, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Né? E, enfim, ele fala para eles aqui do sentimento que ele tinha de visitá-los, de vê-los. Porém, isso não foi possível. A gente percebe isso no início da segunda epístola dele. Né? Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, fala assim, olha só, vou dizer para os irmãos o que aconteceu. Ele disse na primeira carta que ele tinha o sentimento de ir lá. E ele não pôde ir. Vocês acreditam, irmãos, que ele foi criticado duramente pelos irmãos em Corinto por não ter ido para lá? Ó, Senhor Jesus, irmãos, não é fácil, né? A vida do apóstolo, dos apóstolos, dos irmãos que estão à nossa frente, que dão a sua vida, deixam as suas casas, o seu conforto para servir-nos com a palavra, se afadigam, não é? E muitas vezes o que eles recebem são críticas. Naquele tempo, irmãos, não tinha avião, não tinha trem, né? O Paulo ali, certamente, ele pretendia ir de navio. Ele estava em Éfeso quando ele escreveu 1 Coríntios. Ficava na Ásia Menor, ali onde que é a Turquia hoje, norte da Síria, entre a Síria e a Turquia. Ele pretendia ir de navio. Alguma coisa aconteceu, irmãos, que não deu. Era tudo muito difícil. Né? E aí, irmãos, ele foi criticado. E aqui em 2 Coríntios, ele se defende. Ele tem que se defender. Olha só que situação. O 15 em diante fala assim, ó. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, né, antes de ir para Macedônia, para que tivesseis um segundo benefício. Seria a segunda vez que ele iria. O 16. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Então ele queria ir para Corinto, subir para Macedônia, descer novamente para Corinto e dali pegar um navio e ir para Israel. Mas não deu, irmãos. Não deu. Né? Alguma coisa aconteceu. Imagina as dificuldades. Se hoje já é difícil, surgem situações que muitas vezes nos impedem, né, de cumprir algo, às vezes que nós tínhamos a intenção no coração de visitar os irmãos numa determinada cidade, ou fazer uma visita, às vezes, para o irmão que está passando dificuldades. Às vezes uma situação ocorre e não dá para a gente ir. Imagine naquele tempo, né, com os recursos limitados que haviam. Mas aí ele fala, ao 17, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Ele foi acusado de ser um homem dúbio, né, que fala uma coisa e não cumpre. Olha só. Né, que diz uma coisa e faz outra. Então, irmãos, a gente percebe que a todo momento ele tinha que estar se defendendo, lembrando novamente os coríntios, olha, vocês foram dados para mim, vocês fazem parte do meu apostolado, e eu sofro novamente as dores de parto por vocês. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Para vós outros, muito mais, Paulo fala. É? Ele fala, eu não vos fui pesado. Ele trabalhava, Paulo trabalhava, ele se sustentava, ele fazia tendas. E ele fala que recebia ajuda de outras igrejas enquanto ele estava em Corinto na primeira vez que ele foi, para não ser pesado para eles. E mesmo assim, irmãos, ele era elogiado? Não, era criticado. Era criticado, irmãos. Então, irmãos, nós vemos agora, os irmãos em Corinto, será que só eles são assim? Será que esse coração deles, duro, difícil, será que é uma particularidade deles? Vamos ver outras situações na Bíblia em que nós encontramos também, né, essa situação de rejeição às autoridades enviadas e colocadas por Deus na vida do povo de Deus, que é o que acontecia aqui. Paulo foi colocado por Deus como autoridade para os coríntios. Porém, os coríntios aceitaram a autoridade vinda de Deus, da parte de Deus? Não. E por isso padeceram, irmão. Sofreram, passaram por tantas situações, tiveram que ser corrigidos. É uma epístola dura, se nós formos ver. Paulo, a todo momento, tratando com situações e se defendendo, né? Mas, se nós olharmos para o Velho Testamento, o povo de Israel, né, na figura, vamos olhar a pessoa de Moisés. Moisés foi alguém também colocado por Deus como autoridade sobre o povo de Deus. Só que Moisés, irmãos, foi fácil para Moisés liderar o povo, né? Sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e depois 40 anos no deserto. Chegou ao ponto, irmãos, de Moisés chegar para o Senhor e falar, Senhor, a carga é demais, é demasiada, pesada para eu levar. Né? Porque o povo, irmãos, a todo tempo criticava a autoridade de Moisés, que na verdade é a autoridade de Deus para o povo. Né? Vemos a situação do bezerro de ouro. Moisés sobe ao monte para ali, né, na presença de Deus, no Monte Sinai, o Senhor então dá ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e o povo, lá embaixo. Viraram para Arão e falaram, esse Moisés aí, ó, não sabemos dele. Já era. Raios e trovões lá em cima. Deve ter virado churrasquinho lá. Né? Ah, faz um bezerro de ouro aí pra gente, esse vai ser o nosso Deus. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, coração duro, dura cerviz, né? Povo de dura cerviz. Rejeitavam o próprio Deus. Quando rejeitamos a autoridade de Deus que o Senhor coloca nas nossas vidas, na igreja, estamos rejeitando, irmãos, a autoridade do próprio Deus. Né? Ó, Senhor Jesus. Irmãos, essa semana, lendo a leitura anual da Bíblia, né, caiu em Isaías. E lendo Isaías, irmãos, eu fiquei realmente chocado, sabe? Porque se em Corinto, Paulo tinha que vindicar a sua autoridade, né, nas epístolas aos Coríntios. Se lá em Êxodo, né, Deuteronômio, Números, Moisés tinha que vindicar a sua autoridade que Deus havia dado para ele. Pasmem, irmãos, aqui em Isaías, do capítulo 40, mais ou menos, aqui, 39, 40 em diante, o próprio Deus tem que vir ao povo de Israel e falar para eles que ele era Deus. Tal ponto o povo rejeitou a Deus. Tal ponto o povo rejeitou os profetas de Deus, né? Coração duro. E aí o próprio Deus tem que vir então. Eu nunca vi tantos versículos que o Senhor falou, ó, eu sou Deus. O próprio Deus tendo que vir para aquele povo e falou, ó, eu sou Deus. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Eu sou Deus. Olha só, versículo 40, Isaías capítulo 40, perdão. No versículo 28, ó. Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí ele prossegue. Mas tu, ó Israel, no 41:8 em diante fala, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, né? Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos teus cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ó, Senhor Jesus, irmãos, e aqui mais na frente, né, versículo, no capítulo 43, fala assim, no versículo 11, 43:11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí, no versículo 15, eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Deus. Não é? Aí no 22, irmãos, olha só. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Irmãos, Senhor, muitas vezes ele tem que chegar para nós, no nosso dia, nosso nossa, diante de nós e falar, olha, você se cansou de mim? Você enjoou de mim? É. Irmãos, sabe, nessa noite o Senhor está para cada um de nós, né, perguntando para você, para mim, como está o nosso coração para o Senhor? Será que nós enjoamos do Senhor? Será que nós enjoamos das coisas do Senhor? De invocar o nome do Senhor? Das coisas que Deus ama? Será que nós temos rejeitado o Senhor? Contudo, não me tens invocado. Ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Né? O 25 fala, eu mesmo, olha, ele tem que afirmar, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E aí vai, irmãos, em vários versículos, ele fala, no versículo 8, no final fala, há outro Deus além de mim, no 44, 8, a parte final. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Irmãos, o próprio Deus tendo que vir e falar de uma maneira forte, né? Olha o 18 do capítulo 44, irmãos. Nada sabem, Deus falando para o povo, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam. E o seu coração já não pode entender. Como que está o meu coração? O hino que nós cantamos fala, né, que de todas as coisas que eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, o amor do Senhor por nós não muda. O amor do Senhor por você e por mim não muda. Ele nos chamou como eu estava, chamou você como você estava. E a todo momento o Senhor tem nos chamado, independente das besteiras que nós façamos, né, ou dos pecados que nós cometamos. Mas e o nosso coração para com o Senhor? Né? Como está? Como está? Ó Senhor Jesus! Nós vemos aqui o Senhor prometendo para o povo aqui em Isaías que ele ia fazer rios correrem no deserto. Ele ia fazer que o deserto se tornasse, irmãos, como um rio e cheio de árvores frutíferas, um oásis. Né? Ele fala, rios correrão, vocês vão correr e não vão se cansar, vão subir com asas como de águia. Mas mesmo assim, irmãos, eles não criam. Era difícil para eles crerem na promessa de Deus. Olhando para mim hoje, você olhando para si hoje, né? Irmãos, o mundo hoje, as notícias chegam para nós instantaneamente. Dificilmente alguém aqui, alguém de nós, não tem um smartphone, né? E está ali vendo notícias, né? Informações chegando a todo tempo. Muitas dessas informações que chegam por meio das redes sociais são chamadas fake news ou notícias falsas. Porém, uma grande maioria das pessoas julga e interpreta tais notícias falsas como verdadeiras. Toma essas falsas notícias como se fossem verdade. E não só tomam para si, como querem que os outros também vejam dessa forma. E aí começa a compartilhar, né? E compartilha, e curte, e manda para, né, milhares ali, todos os seus contatos. E no fundo, nem checa a veracidade daquilo. E às vezes está propagando uma notícia falsa. Para nós, irmãos, seres humanos, é mais fácil crer numa mentira propagada numa rede social do que crer nas verdades do Senhor, do que crer na palavra. Isso eu falo para mim também. O Senhor hoje quer que nós creiamos nele, que nós creiamos nas promessas do Senhor, né, e não fiquemos acreditando em notícias falsas. Irmãos, para nós, muitas vezes, é mais fácil acreditar que a crise econômica vai nos atingir, vai nos desfavorecer. Né? Quando a gente vê que o dólar disparou, que o ouro disparou, né? Muitas vezes a gente causa um temor. Puxa, será que eu vou perder meu emprego? E o que vai ser da minha família? E nós esquecemos, irmãos, de voltar o nosso coração ao Senhor. Irmãos, o Senhor é poderoso para colocar rios no deserto. Pode estar a maior crise, mas o Senhor vai ser um rio na tua vida. Aqui um pouquinho antes, na experiência ainda aqui em Isaías, a gente vê a experiência de Ezequias, do rei Ezequias. Irmãos, acampou as portas de Jerusalém mais ou menos uns 200 mil soldados do exército assírio para destruir Jerusalém, para acabar com Jerusalém. Sabe? Isso aqui está... Deixe-me ver aqui. Está em Isaías, aqui, está no capítulo 32, 33, né? Depois se os irmãos quiserem ver. Então, o rei da Síria chegou e falou, eu vou destruir. Ezequias, né? Ele rasgou as suas vestes, se humilhou, que era o rei de Israel, se humilhou na presença do Senhor e clamou ao Senhor, né? E pediu... Falou, Senhor, ele não está afrontando a mim, ele está afrontando a ti. Senhor, ouve as palavras dele. O Senhor falou para Ezequias, não temas. Não temas, porque as virgens de Jerusalém irão recolher os despojos desse exército aí. Irmãos, olha só, foi numa noite, um anjo do Senhor, né? Ele saiu, fala aqui no capítulo 37, né? Capítulo 37, versículo 36, fala assim, olha isso, irmãos, o livramento do Senhor para eles. Falou assim, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes, os que sobraram pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Ou seja, os que ficaram fugiram de medo, apavorados. Eles não precisaram erguer um dedo, irmãos. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, um exército assírio monta acampamento diante de nós. Desemprego, talvez uma doença, talvez um problema familiar, não é? Depressão. Tantas coisas, irmãos, que nós julgamos ser maiores do que nós e impossíveis de serem vencidas, e realmente por nós, realmente é impossível vencer tais situações. Mas, irmãos, nós temos um Deus! E esse Deus é por nós! Esse Deus é por você. E Ele vai vencer por você. Mas, irmãos, nós temos que vencer antes o nosso orgulho. Vencer a nossa altivez. E nos submeter ao Senhor. Dobrar os nossos joelhos. Nos render ao Senhor dos Exércitos. E Ele vai colocar o inimigo de joelhos diante de nós. E eles vão bater em retirada. Senhor Jesus! Irmãos, esse é o nosso Deus. Sabe, que o Senhor, irmãos, não precise, assim como teve que fazer com o povo de Israel, vindicar a sua deidade na minha vida e na sua vida. Que Ele não precise chegar para você e para mim e falar, eu sou o teu Deus. Você não está vendo? Sabe, irmãos, que possamos acordar, que possamos despertar do nosso sono, sabe? Dobrar a nossa serviço diante do Senhor e permitir que o Senhor, então, vença as batalhas por nós. Não sejamos como os irmãos em Corinto também, que aceitemos, irmãos, as autoridades que o Senhor colocou diante de nós. Irmão Dong, né, já partiu, mas o quanto que esse irmão não foi criticado? Não é? Quantos não deixaram de reunir por não se identificarem com o ministério do irmão Dong? Né? E o irmão Dong se foi e deixou o irmão Pedro, o irmão Ezra, o irmão Miguel e o irmão André como, né, nos liderando. Irmãos, será que nós vamos também, muitas vezes, talvez, criticar esses irmãos, não nos submeter à autoridade deles e ao ministério deles? Ó Senhor Jesus, que nós possamos nos identificar, irmãos, com esse único ministério. Sabe, o ministério de Paulo passou, né? Depois veio João, graças ao Senhor, o apóstolo João. E esse ministério do apóstolo João, irmãos, que é o ministério do Espírito e vida, ele vem até os nossos dias e vai até a volta do Senhor. Sabe, é esse ministério, sobre esse ministério que nós estamos hoje. Sabe, que nós possamos nos despojar de toda crítica, sabe, de toda a preferência pessoal, e que possamos realmente amar aquilo que o Senhor ama. Amar e respeitar as autoridades do Senhor, que o Senhor colocou sobre nós e sobre a sua igreja. E muito mais, irmãos, amarmos o nosso Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Glória seja a Deus. Vamos cantar o hino S92.